Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Todas as vezes que a gente perde a confiança na Escritura, a serpente aparece de algum jeito no nosso jardim para dizer: não é bem isso que ele disse. Não é bem isso que o texto está dizendo. Não é bem isso o que você está entendendo das palavras de Deus. De alguma forma, a estratégia mais satânica que Satanás tem em suas mãos para nos fazer cair é a nossa capacidade de duvidar do que Deus disse, de não acreditar nas Sagradas Escrituras, de não confiar na sabedoria da Palavra de Deus, de achar que a Bíblia não dá conta de tudo aquilo que a gente precisa para viver neste mundo como Deus quer que vivamos. E agora você vai entender por que que esse desfecho, do primeiro capítulo, nos leva ao versículo 15 de uma maneira que a gente não poderia esquecer do que está sendo dito. O versículo 15 ao versículo 21, se você prestou atenção na leitura, ele é como uma espécie de recorte de João. Ele é uma peça de João no meio do discurso de Jesus, que se parece com aqueles momentos em que a gente está escrevendo um texto e a gente quer abrir aspas, sabe? Abre aspas, eu vou fazer uma citação, fecho aspas e depois continuo tudo que eu estou dizendo. Sabe? O recurso das aspas. E se eu dissesse para você que as aspas de João é o versículo 15 e 21? Vou dar tempo para você olhar rapidamente aí. Versículos 15 e 21. Consegue enxergar as aspas? Dá uma olhada bem rapidinho. Versículo 15 e 21. Olha o 15. Se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. 21. Aquele que guarda os meus mandamentos é aquele que me ama. Veja que ele... Vamos pensar isso aqui como aspas. As aspas de João. Ele está dando aqui, entre essas duas aspas, um conteúdo inteiro que ele quer que você tenha em mente. Não possa, você não pode perder isso de vista. Aquela igreja de pessoas que estão querendo razões para crer, e que João diz, existem essas razões, mas vocês estão percebendo que o que levou vocês a acreditarem que vocês, para crerem, precisam sempre de razões para crer? Existem razões, mas o que João está colocando em xeque é por que para sempre crer vocês precisam de razões? Então imagine que nessas aspas ele vai dar duas palavras, duas promessas. Olha que coisa curiosa. Olha como ele vai colocar a palavra agora para a gente de uma maneira extremamente interessante. Duas promessas. Do versículo 16 ao versículo 17, você vai encontrar a primeira promessa, a promessa do Consolador. Do versículo 18 ao 20, você vai encontrar a segunda promessa, a promessa de que ele vai voltar. Ou seja, ele está dando aqui já uma oportunidade para aqueles discípulos virarem o jogo. Vocês estão caminhando comigo até agora. Eu já fiz tantos sinais. Não só os sete que caracterizam do ponto de vista da estrutura de João, aqueles sete milagres emblemáticos. A Bíblia diz que ele fez muito mais outros milagres. Eles estão acompanhando Jesus e eles estão vendo sinais. Eles estão vendo Jesus ordenar o vento e ao mar, e a falar para o vento e para o mar de uma maneira que nenhum homem pode falar. Só poderia ser Deus falando com a natureza. Ele tem domínio sobre a natureza. Ele tem domínio sobre a criação. Ele está vendo ele curar as pessoas. Ele está vendo pessoas que estão dizendo assim: Senhor, manda com uma palavra e meu rapaz ficará curado. E Jesus olha e diz para ele assim: nem em Israel achei fé semelhante a essa. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se juntarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, passo que os filhos do reino serão lançados para fora, onde ali haverá choro e ranger de dente. Vai em paz que o teu criado foi curado. O centurião não diz assim: deu alguma palavra? Cadê a palavra, Senhor? Não, ele não, nem palavra ele deu. Quando ele vai, o menino já está curado. Eles estão vendo sinais acontecerem. Eles estão vendo coisas que eu e você não vimos. Então Jesus está agora dizendo para eles o seguinte: eu vou mais uma vez dar uma palavra para vocês. Mais uma vez eu vou dar uma promessa agora para vocês. Primeira promessa: eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Então, a primeira coisa que Jesus promete para eles: eu vou rogar ao Pai para que envie outro Consolador. Por que outro Consolador? Porque ele não vai poder permanecer. Ele também é Consolador, ele também é Defensor, ele também é aquele que defende. Aqui o defensor, que muitas vezes é a palavra usada inclusive para o advogado, né? É a ideia daquele que é o escudo, é a ideia daquele que representa. O que Jesus está dizendo aqui para eles é que agora eu vou junto ao Pai. Enquanto aqui eu estava defendendo vocês, e Jesus estava defendendo eles de quem? De quem Jesus estava defendendo eles? Do mundo. A cruz vai ser o meio pelo qual Jesus vai defender os discípulos de Deus. Mas enquanto ele está encarnado, a encarnação é o meio pelo qual Jesus defendia os discípulos do mundo, defendia os discípulos dos fariseus, estava o tempo todo defendendo os seus discípulos. Agora, observe: eu enviarei outro Consolador. Quem será esse outro que vai nos defender? Quem será esse outro que vai nos encorajar? Quem será esse outro que estará conosco quando nos perseguirem? Entende? Então Jesus está dizendo: eu pedirei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. E esse Consolador vai estar com vocês em alguns momentos? Não, Ele estará para sempre com vocês. A pergunta é: quem é este Consolador? Quem é este Consolador que Jesus disse que pediria ao Pai e que enviaria aos seus discípulos? Este Consolador, a gente sabe pelo versículo 17, que é o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará em vocês. Pronto, aqui a gente precisa parar um pouquinho. Imagine que Jesus agora apresenta o outro Consolador. Quem é esse outro Consolador? O Espírito de Deus. Esse Espírito de Deus é o Espírito da Verdade. Esse Espírito da Verdade, esse Espírito do conhecimento, esse mestre interior, como dizia Agostinho, que nos faz entender as realidades de Deus, que nos faz entender as Escrituras, que nos faz entender a obra de Jesus. Ele tem uma missão: nos fazer sempre olhar para Jesus e jamais esquecer de Jesus. Este Espírito da Verdade é o Espírito que Jesus diz que o mundo... Duas coisas: o mundo não pode receber por duas razões: porque não vê nem o conhece. Por que que ele não pode receber? Por que o mundo não pode receber? Porque não vê, não enxerga e nem o conhece. Alguém aqui enxerga o Espírito? Difícil, né? Mas você já viu um texto hoje aqui que... teve alguém que viu. Lembra do texto? O primeiro testemunho foi de quem? João Batista. E o que que ele viu? O Espírito descer sobre ele. O mundo não vê. E o mundo não conhece. Por isso o mundo não pode receber. Veja, não é tomar. Não é tomar, é receber. O Espírito é uma dádiva, é um dom de Deus. Por que que o mundo não pode receber? Porque não vê, nem conhece. A minha pergunta para você é se você já viu o Espírito. Obviamente você diz, não vi o Espírito. Mas essa é a nossa grande oportunidade. Porque o texto não diz, na sequência, que nós vemos o Espírito Santo, que podemos ver o Espírito Santo, que podemos enxergar o Espírito da verdade. Mas diz que nós podemos conhecê-lo. Observe que Jesus diz, vocês o conhecem. Jesus não está dizendo, vocês veem. Não. Nós e o mundo não vemos o Espírito. Se existe uma coisa que a gente compartilha com o mundo, é que nós não vemos o Espírito. Mas existe outra situação que nos distingue do mundo. Embora não vejamos como o mundo não vê o Espírito, a Bíblia diz que nós o conhecemos. Os discípulos, portanto, conhecem. E por que eles o conhecem sem ver? A resposta de Jesus é uma só. Primeiro, porque ele habita com vocês. E habita em vocês. Habitar com, habitar em. Estar com, estar em. É interessante isso, né? Desde o jardim assim. Desde o jardim. No jardim a gente não sabia disso. No jardim, ele passeia. No jardim ele está presente. Mas depois que a gente saiu do jardim, a gente está fora do jardim. A gente acaba descobrindo que o jardim não saiu daqui. É como se a gente precisasse de alguma forma entender que o jardim de Deus não é só um lugar onde a gente habita, mas é um lugar onde a gente é habitado. Essas duas coisas acontecem juntas. E desde o momento que a gente foi expulso do jardim, essas coisas fizeram isso, ó. Se separaram. E conseguimos habitar fora do jardim. E ao mesmo tempo, fora do jardim, o jardim aqui dentro também vazio. O jardim que ainda está aqui dentro, vazio. Então Jesus está dizendo, vocês o conhecem, não porque vocês veem, não porque vocês veem fora, não porque vocês veem ele aqui. Vocês o conhecem porque ele está em vocês e com vocês. Como o Espírito Santo pode estar em e com os discípulos? Não dá para responder ainda. Ainda não dá. A gente sabe, através de Paulo, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz, vós sois casa, santuário de Deus. Se alguém vier a destruir o santuário, a casa de Deus que sois vós, Deus o destruirá. Porque a casa de Deus, o santuário de Deus que sois vós, é sagrado, é santo. Sabemos que somos a casa do Espírito. Mas por isso a gente também não pode dizer o tempo todo que o Espírito habita apenas em nós, habita apenas na igreja, habita apenas entre nós. A gente sabe por intermédio de Jesus que o Espírito de Deus, ele está para além da sua comunidade, ele também está para além de nós. Ele, por ser Deus, está fora também da caixa, ele está fora dos nossos invólucros, está fora do nosso universo, ele transcende. Estamos lidando, portanto, com Deus. Continuamos, ainda que Jesus nos prometa o Espírito que virá sobre nós. Jesus está prometendo esse Espírito, sabendo que esse Espírito não é uma parte que foi criada por Deus, não é como um anjo, não é uma energia, não é um poder, é o próprio Deus, uma vez mais entre nós, mas de uma maneira diferente. Se Jesus habita o nosso mundo, se Jesus habita e pisa o chão da nossa terra, o Espírito de Deus vai habitar entre nós. É uma expectativa. Os discípulos talvez não entendam muito bem o que ele está dizendo. Depois eles vão entender. Mas por enquanto, está estranho isso. Segunda promessa, versículo 18. Não deixarei que fiquem órfãos. Voltarei para junto de vocês. Ou seja, o que ele está dizendo? Que este tempo em que o Espírito habitará, e que vocês terão um consolador, não vai ser ad infinito. Não vou deixar vocês órfãos. Nesse momento em que vocês terão e passarão por tudo isso, vocês vão passar por tudo isso, mas vejam, Jesus diz: eu voltarei para junto de vocês. Ou seja, Jesus está assegurando os seus discípulos de que eles não estão sendo abandonados, eles não estão sendo preteridos. Jesus está dando a sua vida por eles, mas ao mesmo tempo não está dando a sua vida por eles e abandonando-os ao léu. Jesus está deixando o Espírito de Deus com eles e ao mesmo tempo a promessa de que ele vai voltar para junto deles. Meus irmãos, se isto não é uma história de amor, eu não sei mais o que é uma história de amor. A história de amor, ela é sempre a história de pessoas voltando. Toda pessoa que ama está voltando. Todo dia você está voltando para quem você ama. Todo dia você está prometendo. Até mais tarde. Não é isso? Você nem sabe o que vai acontecer no dia. Mas o que a gente espera? A volta, do que a gente quer. Todo esse movimento da volta é a espera de que eu quero a presença, eu quero a presença. Então a ideia de um Jesus que voltará é a ideia que ao mesmo tempo conforta os discípulos, é uma ideia que ao mesmo tempo está sendo dada a eles, uma promessa que está sendo feita a eles, e que só vai surtir efeito se eles acreditarem que ele voltará. O versículo 19 volta novamente ao contexto em que eles, recebendo a promessa de que voltará, se depararão novamente com o mundo. Então vejam, olha as aspas: amor, guardar o mandamento, eles e a relação com o mundo, a promessa de que Jesus voltará, e novamente volta a questão do mundo para a conversa. Olha aí o que diz versículo 20, 19. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Percebe o contraste? Na primeira promessa você tem o Espírito. E o mundo vê o Espírito? Não. O mundo não vê o Espírito. Mas uma coisa curiosa, o mundo vê Jesus. É possível você enxergar Jesus e não ver o Espírito. Eles conseguem ver a Jesus, mas não conseguem ver o Espírito. Mas vai chegar um dia, Jesus diz, que o mundo não verá mais Jesus. No entanto, vocês me verão. Quando é que os discípulos verão a Jesus? Quando não mais verem, quando não mais o mundo poder ver Jesus. No momento em que o mundo não consegue mais enxergar Jesus, porque ele morreu, tá certo? Este mundo não vai conseguir mais ver Jesus. Mas é neste momento que os discípulos vão ver Jesus. Eles vão enxergar Jesus. Eles verão a Jesus. E por que verão a Jesus? Jesus diz: porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, vocês saberão. O que vocês saberão? Observe: que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Ei! Percebendo como esse parafuso está ficando, né? É um tal de um habitar o outro, e um vai habitando, e agora de repente, o que aparece na história? Jesus, no meio da promessa de que ele vai voltar, ele está dizendo: mas antes de eu ir, eles não irão mais, vocês vão me ver ainda, para vocês saberem que eu vivo, e que vocês viverão também. Para saber que a morte não me venceu, e que assim como ela não me venceu, a morte não vencerá vocês. Vocês também viverão. Então Jesus diz: naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, e que vocês estão em mim. Ora, se Jesus está no Pai, e se vocês, os discípulos, estão em Jesus, onde é que os discípulos estão? No Pai. Ei, mas então o tempo todo eu estou no Pai, não sei? É, seja bem-vindo à casa do Pai. É um lugar que você nunca acredita que você está. A casa do Pai é uma das coisas mais interessantes em João capítulo 14. Porque João o tempo todo está nos mostrando no discurso de Jesus que os discípulos estão ignorando onde eles realmente estão e onde eles estarão. Observe, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai. Ou seja, não está dizendo, naquele dia vocês vão saber que agora, a partir de hoje, vocês estarão e que eu estarei. Não! É naquele dia que vocês vão dizer: meu Deus, a gente já estava no Pai e a gente não sabia. Olha a surpresa. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Pessoas habitam pessoas. Como isso? E aí termina dizendo: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Primeira coisa, Jesus não está dizendo para eles assim: olha gente, estou cansado. Foi difícil. Vai ser difícil agora com a cruz. A ressurreição é meu sabático. Me esqueçam. Vou descansar. Preciso desse tempo de descanso. Vou deixar um substituto, os presbíteros da igreja. Qualquer situação, procurem eles. Quando eu voltar, eu retomo a ordem da casa. Não é isso que ele fez não, irmãos. Não é isso que ele fez não. Quando você lê Apocalipse capítulo 2 e 3, você descobre que não é isso não. Ele anda no meio da igreja, sabe o que está acontecendo, você não precisa dizer: senhor, aquele irmão, aquela irmã está fazendo isso. Falei, ei. Você acha que eu não sei o que está acontecendo nessa igreja? Você acha que você precisa contar alguma novidade do que está acontecendo na igreja? Ele conhece as sete igrejas, tem a igreja na mão, e ainda não só passeia entre as sete igrejas, como tem nas suas mãos os pregadores. Ele governa a sua igreja, ele tem a igreja nas suas mãos. Inclusive Laodiceia, que é uma igreja que não tem absolutamente nenhum louvor para dar. Ele conhece sua igreja, sabe do que sua igreja é feita. Ele está presente em sua igreja, ele está em sua igreja, ele ainda está entre nós. Então, o que eu estou dizendo para você é que a gente pode ter uma visão extremamente racionalista da nossa relação com Jesus. Todo o nosso esforço até chegar hoje à noite não é outra coisa senão mostrar para você que Jesus não é só para você entender. Não é só uma razão para você crer nele. Jesus é para ser devorado. Jesus é para ser experimentado. Jesus é para ser vivido. Jesus é uma realidade. Jesus não é da ordem de uma... Não, eu tenho que pensar isso de uma maneira metafórica, porque isso não vai caber dentro dos meus raciocínios. Os fenômenos, eles têm que aparecer, eles têm que de alguma forma ser quantificados, eles precisam estar dentro de provas, evidências. O que eu estou dizendo para você é que Jesus está, por exemplo, agora entre nós. E existe uma grande diferença entre uma pessoa que diz: olha, eu sinto que Jesus está aqui, e uma pessoa que diz: Jesus está aqui. A igreja não precisa de pessoas que vivem dizendo: eu sinto que Jesus está aqui. Se um dia que você não sentir, ele vai estar do mesmo jeito. Ele está presente. Agora, como é que eu sei que ele está presente? Como é que você sabe que ele está aqui agora? E que só pelo fato de ele estar aqui agora, algo extraordinário pode acontecer entre nós? Uma pessoa que está ouvindo pela 13ª, 4ª, sei lá, 15ª, sei lá, imagina aí, quantas vezes for, o mesmo sermão, e de repente algo daqui de dentro começa a mexer, falando: Senhor, eu preciso me consertar contigo. Você acha que isso é por causa da oratória de um pregador? Você acha que isso é por causa da oratória de uma pessoa? Isso é o Espírito de Deus que garante a você, não porque você vê, que Jesus está aqui. O Espírito Santo só está entre nós para que, habitando em nós, você saiba que Jesus não nos abandonou, de que ele está aqui, de que ele não é o Messias fujão, de que ele não abandonou sua igreja, de que ele não virou as costas para sua igreja, de que ele foi dar um passeio porque a coisa estava estressada. Ele está entre nós. Ele está com você nos momentos mais terríveis, como nos momentos mais felizes. Ele está entre nós. Jesus está aqui. E é só por isso que milagres podem acontecer. Milagres podem acontecer não para que você saiba que Jesus está aqui. É porque Jesus está aqui que você pode saber que milagres podem acontecer. Porque Jesus está aqui. Porque a sua palavra diz que ele estaria conosco até o final dos tempos. Essa foi sua última palavra. E eis que estarei convosco até o final dos tempos. Ele está em sua igreja. A gente é muito tradicional. É para você tradicional, porque não está falando de sentir. Não está dizendo assim para você: você precisa sentir. Saber que Jesus está presente é a única coisa que pode fazer você se levantar para saber que existe um lugar onde você pode ser curado da frieza espiritual. A frieza espiritual é coisa de crente, irmão. Sabe, tem gente que quando fica com a frieza espiritual fica assim, né? Ah, eu acho que eu não sou crente. Você acabou de provar um sinal de que você é crente, a frieza espiritual. Toda vez que uma pessoa vem para mim e diz assim: Jonas, eu estou frio espiritualmente, eu não sei se eu sou crente. Eu falei: para. Você acabou de dar uma prova de que você é crente. Você é um crente sem vergonha, mas é crente. E você acabou de me dar uma prova. E qual é a prova? Estou frio. A frieza espiritual é coisa de crente, é coisa de gente de Deus. Pedras não têm frieza espiritual, porque não foram feitas para viver. Agora, uma folha seca já viveu um dia. Um osso seco já viveu um dia. Entende? Então, tudo aquilo que um dia viveu, estava vigoroso, pode voltar a viver. Mas pedra? Pedra não pode derramar o espírito sobre pedra. Você entende aquela passagem que o profeta diz que Deus transformará o coração do povo de pedra no coração de carne? Ali carne não pode ser entendido com aquelas delícias de Gálatas, sabe? Das obras da carne, aquelas coisas gostosas que a gente vive fazendo. Ali a carne não é aquela imoralidade, ali a carne é a da humanidade. Porque um coração de pedra não pode receber o Espírito. O Espírito só é derramado sobre toda a carne, não sobre toda a pedra. O Espírito no Antigo Testamento está sempre em relação com a carne. Ele vai derramar o Espírito sobre a carne, porque a carne sem Espírito morre. É assim que Eclesiastes vai nos ensinar. Quando Deus faz isso, ó, rua volta para Ele. E aí a gente deixa de ser Bassar e se torna Nevela, cadáver. Mas Bassar, carne, é princípio de vida. Todo ser que tem carne, louva a Deus. Todo ser que tem carne, pode viver. Porque o Espírito é para ser derramado sobre a carne. E assim como rua, o sopro de Deus que nos mantém vivos, é o Espírito sobre a carne, o sopro sobre a carne. Assim a igreja para viver precisa do Espírito da verdade para viver. É o Espírito da verdade que te mantém vivo. Mas Jonas, então como é que eu posso? O que, que eu faço? Eu estou frio espiritualmente. Você tem que estar onde Jesus está. E aí você fala, mas onde? Já parou para imaginar que a pior coisa que você pode fazer quando você está frio espiritualmente é deixar de ouvir a palavra? Ou você deixa de ouvir a palavra, ou você dorme na palavra, ou você encontra várias desculpas para não ouvir a palavra, várias desculpas para não ir para a igreja. Várias desculpas, o pregador é assim, não aguento mais, eu já estou há 20 anos nessa igreja, mesmo sermão, mesmo, eu estou precisando de uma renovação. Você precisa de uma renovação, mas de uma outra renovação. Essa renovação, ela vem pela exposição da palavra. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é pregada, pode ter certeza que o Espírito está ali. Onde o Espírito de Deus está, Jesus também está. O Pai também está. Então, todas as vezes que a gente escuta uma pregação, duas coisas acontecem. A gente entende algumas, outras, mais ou menos, outras, não entendi nada. Então, duas coisas podem acontecer. Uma é entender mais ou menos, ou não entender. Agora existe uma outra coisa, que não é só da ordem da inteligência, não é da ordem da razão, porque esse testemunho aqui é externo, é o testemunho dos pregadores, eles podem errar, podem falar demais, podem passar do horário, né? Mas existe o outro testemunho, que é o testemunho interno, e esse não é de nenhum pregador daqui. Esse aqui quem prega é aquele que desde o início criou todas as coisas. E esta obra aqui não é a do pregador, essa obra aqui é do Espírito de Deus. Essa aqui é a obra de Jesus. E por isso você tem que estar ouvindo a palavra sempre. Mas Jonas, eu não estou entendendo. Eu sei, você tem hora que você não vai entender, mas o Espírito vai testemunhar aí. E aí chega uma hora que é tão incrível. Meu Deus, aconteceu. É, porque isso é um vale de ossos secos. E o vale de ossos secos é assim mesmo. Você vai olhar, Deus vai olhar para o pregador e fala assim, olha, eu tinha bastante gente para dar para você pregar, mas eu quero te dar um público, um auditório bem especial, um vale de ossos secos. Imagina, o pregador quer ser ouvido, quer ser entendido, quer ser compreendido. Então você vai pregar para um monte de ossos. Mas senhor, o osso não vai me entender. Eu te mandei, eu falei para você, se é para você entender ou não. Você não prega. Fala, prega. Imagina o profeta se dirigindo aos ossos secos, dizendo: ossos secos, não tem ninguém ali. Ouvi a palavra de Deus. Por que ele vai dizer para um osso ouvir, se um osso não pode ouvir? Porque a palavra de Deus não é só algo que a gente entende. A palavra de Deus é algo que cria. E se você acredita que Deus criou o mundo, não foi mexendo com alquimia, nem mágica, nem massas, não foi com massinha de modelar, mas ele criou o mundo, haja luz. E ele criou falando. Você não pode duvidar do poder que a palavra de Deus tem para criar e fazer acontecer entre nós. O que ele tem para fazer é aqui dentro. Começa aqui dentro. E aqui dentro é uma luta, porque isso aqui dentro é uma casa. E essa casa aqui, a batalha maior é a do amor.
Porque a gente só sabe se a gente ama mesmo a Deus, se a gente escuta essa palavra aqui, ó.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador, um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.